destaques na informação desta sexta-feira com o Vidar Morenas. Muito boa noite.
Olá, boa noite. Acidentes rodoviários continuam a um ritmo alucinante e preocupante. No Cerdoval, por exemplo, um automóvel despistou-se e foi para cima de uma árvore. Autocarro da rodoviária do Tejo ficou com a roda literalmente no ar depois de ter entrado em valeta no Fritos. Aconteceu em São Pedro. A organização do Carnaval Tomar desafia a população a assistir e a participar no curso de Carnaval.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sábado. Céu com muita nubosidade e aguaceiros fracos, em especial no litoral, que podem ser de neve acima de 800 metros. No final do dia, períodos de chuva no Minho e Douro litoral. O vento fraco a moderado e moderado a forte nas terras altas até início da manhã e para o final do dia. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, formação de gelo ou geada em alguns locais do interior. Temperaturas máximas previstas: Porto 14 graus, Lisboa 15, Santarém 16 e para Faro 17.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Muito boa noite. O Bispo de Santarém, Manuel Pelino Domingos, vai presidir, aliás, ao ciclo de conferências Família e Comunidade Cristã, que terá hoje lugar, sexta-feira, a partir das 21 horas, na Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, em Tomar. Será a primeira edição de um ciclo de 3 sessões. Refira-se que no dia 3 de fevereiro haverá lugar à presença do Padre Francisco Ruivo, enquanto no dia 10 será a vez do Padre Arlindo Jorge ser o orador principal deste conjunto de eventos. Esta é uma organização das paróquias de Tomar, de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais.
Rádio F, a primeira a informar.
Os acidentes prosseguem a um ritmo alucinante no distrito de Santarém. Uma pessoa sofreu ferimentos graves na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira, na Estrada Nacional 358, em Cabeça dos Mós, concelho de Cerdoal. A vítima ficou encarcerada, sendo que o veículo saiu da faixa de rodagem e ficou em cima de uma árvore. Os bombeiros cerdoalenses realizaram manobras de salvamento e desencarceramento, tendo estas decorrido num cenário de elevada perigosidade, considerando a posição em que a viatura acidentada ficou, refere o Gabinete de Proteção Civil e Bombeiros do Cerdoal numa nota publicada na respectiva página da rede social Facebook. Um automóvel despistou-se na manhã já desta sexta-feira, na Estrada Nacional 358, também no concelho do Cerdoal, provocando ferimentos ligeiros nos 3 ocupantes, 2 dos quais crianças com 6 e 10 anos de idade. O veículo ainda chegou a capotar, ficando mesmo com a parte dianteira praticamente destruída. Os bombeiros cerdoalenses estiveram no local, com 13 operacionais e 4 viaturas de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana. Refira-se que os envolvidos foram assistidos no local e, por incrível que pareça, não necessitaram de ser transportados para uma unidade hospitalar. perante as condições atmosféricas adversas, convém recordar os cuidados a ter em consideração para automobilistas, recomendações essas da Guarda Nacional Republicana. As condições meteorológicas que se têm verificado, adversas, provocam má visibilidade, perda de aderência, maior desgaste da viatura. Verifique regularmente as condições técnicas do veículo, adapte a condução ao estado do piso, às condições de visibilidade, ao estado e a carga do veículo, às próprias condições psicofisiológicas e à intensidade de tráfego. Aumente a distância de segurança em relação ao veículo da frente. Em condições adversas, circule com os médios acesos e reduza a velocidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tomar Iniciativas, a entidade que organiza o Carnaval do Tomar, desafia a população nabantina a participar no curso que irá decorrer na tradicional terça-feira da parte da tarde. Apesar dos contratempos, o programa está praticamente fechado e comporta ainda um espetáculo musical nessa mesma terça-feira de Carnaval, no pavilhão municipal, com David Antunes, cantor de Santarém, que recentemente foi o vencedor do programa A Tua Cara Não Me É Estranha, da TVI. Perante a possibilidade de utilizar o pavilhão na sexta e sábado anteriores, ao intrudo, a organização mudou as iniciativas para a Praça da República. Aliás, nessa mesma sexta, haverá registro para o desfile infantil, um dos pontos altos do programa. Em jeito de perspectiva ao que está em marcha, a ERTS falou com Luís Honório de Tomar Iniciativas.
Iremos, as noites de sexta e sábado, fazer uma animação musical na Praça da República e mesmo na tarde de sábado, possivelmente, também haverá animação. E, para já, é uma das novidades que não tem sido usual, na compensação um bocado de também fazermos alguma coisa. Mas vocês não sabem, em virtude do pavilhão, nesses dois dias não ser possível a sua utilização. Salientar que, aproveitando a estrutura que vai ficar montada no pavilhão a partir de domingo, o baile, o tradicional baile de máscaras com concurso, vai ser realizado à mesma no pavilhão. E nós, na terça-feira, à noite, dia de Carnaval, com o apoio do município, tomar iniciativas com o apoio do município, e irá realizar, não inserido no Carnaval, mas aproveitando a estrutura e aproveitando o pavilhão, um espetáculo inserido nas comemorações do Dia da Cidade, nessa terça-feira à noite. Salientar que o principal nome já confirmado é o de David Antunes e Midnight Band, e temos também a presença do DJ M. Graça. Para já, poderá haver mais novidades.
Tal como referido, os moldes de organização são idênticos aos do passado. Luís Honório aproveitou assim para apelar à população para que compareça para assistir ou mesmo participar no curso de terça-feira.
Os moldes são idênticos aos dos anos anteriores. O desfile, o curso carnavalesco, será na terça-feira à tarde, como é habitual e usual. Mais uma vez, apela a quem quiser participar, como já todos perceberam, o Carnaval é aberto a participantes espontâneos também e associações que queiram connosco participar. Portanto, estão abertos e desde já fica o convite para que se juntem a nós e participem no Carnaval. Especialmente na terça-feira à tarde, são todos bem-vindos.
Em relação ao rei e rainha desta edição, já está definido?
Ainda não está definido. Pensamos que dentro deste próximo fim de semana que fique definido, segunda-feira, o mais tardar, teremos novidades sobre o rei e a rainha. Já agora, referi-se também que na sexta-feira há o desfile infantil, que já há alguns anos esta parte também tem a nossa colaboração com a realização de um espetáculo no final do mesmo na Praça da República, com palhaços e música, e mesmo durante o desfile também está em apoio musical, para que o desfile infantil também tenha uma maior notoriedade e um bocadinho mais de impacto, porque é realmente bonito ver tanta criança mascarada num desfile que é realmente também de salientar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O reparo chegou à redação da ERTS através de alguns cidadãos que presenciaram a situação ocorrida na manhã de quarta-feira na localidade de Portela, freguesia de São Pedro. Um autocarro da rodoviária do Tejo ficou com uma das rodas literalmente no ar depois de ter entrado numa valeta existente naquela via. Por aquilo que a ERTS apurou junto dos bombeiros de Tomar, não houve necessidade de assistência no local, ainda que o veículo transportasse alguns passageiros, dentre os quais crianças que se deslocavam para a cidade. Um dos encarregados de educação, que nos transmitiu o alerta, reforçou que as estradas são estreitas e que é necessária atenção de quem conduz para com as crianças que todos os dias efetuam a viagem. A ERTS contactou, entretanto, a rodoviária do Tejo, que muito prontamente confirmou a ocorrência, justificando-a com a necessidade de realização da inversão de marcha no local, efetivamente algo estreito. Para além disso, fonte oficial da empresa disse-nos que o motorista, que habitualmente realiza o circuito, está de baixa médica. A rodoviária do Tejo referiu ainda que foi feito o transbordo dos passageiros afetados, sendo que nenhum deles sofreu qualquer tipo de mazela.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar tem um passivo na Resi Tejo, Associação de Gestão e Tratamento de Lixos do Médio Tejo, que ascende a 2 milhões e 700 mil euros, números referentes às contas de 2015 e 2016. Como explicava a Presidente de Câmara, Anabel Freitas, há uma deliberação da empresa a imputar um conjunto de outros valores aos 10 municípios que a integram, mas neste caso Tomar e Santarém não concordam. Como referiu Anabel Freitas, a situação resulta do atual quadro de funcionamento da Resi Tejo, nomeadamente os estatutos que as autarquias querem ver alterados.
Há uma deliberação da Assembleia Geral da Resi Tejo a imputar parte do passivo aos municípios com determinada percentagem. A Câmara de Tomar e a Câmara de Santarém não aceitaram isso. E fizemos no nosso reporte de contas a totalidade do passivo da Resi Tejo que competia a cada um de nós. No caso de Tomar, são 2,7 milhões de euros. E, portanto, nas nossas contas, desde nas contas de 2015, nas contas de 2016, há o reporte, quer por parte da Câmara, os primeiros a fazer isto foi Santarém e Tomar. Claro que quando chega à DGAL as contas da Resi Tejo, viram que duas câmaras estavam a reportar aquilo que está de lei no passivo da empresa, da entidade, e notificaram os outros municípios. Aquele passivo resulta de investimento, não estou a dizer que tenha sido má gestão de maneira nenhuma, resulta de investimento que foi feito, mas o que é certo é que se a lei nos manda reportar, a gente tem que reportar. E, portanto, importa esclarecer isto tudo. Há aqui caminho para se poder finalmente adequar aquilo que são os estatutos da Resi Tejo e a natureza jurídica da Resi Tejo à legislação em vigor. E, portanto, esse caminho já deveria ter sido feito desde a Lei 50. A Lei 50 é de 2006, salvo erro. E, portanto, já nessa altura isto deveria ter sido feito. Epá, não foi, está-se a fazer agora. Não vai ser um processo muito fácil, porque os pequenos municípios vão ficar prejudicados. Mas o que é certo é que os grandes municípios, e neste caso os grandes municípios aqui, eram Santarém, Tomar e Torres Novas, não podem ter o mesmo voto e o mesmo peso que um município mais pequeno. E era o que acontecia. Os pequenos municípios travavam aquilo que eram as necessidades dos grandes municípios.
Rádio Web, informação.
No âmbito do protocolo de colaboração assinado com a Plataforma de Apoio aos Refugiados, no passado dia 20 de janeiro, o município de Alcanena acolheu uma família de refugiados que chegou a Portugal na quarta-feira. Trata-se da família Aj Hassan, família nuclear composta por 6 elementos, um casal e 4 filhos menores. Os membros deste agregado familiar falam apenas árabe e prevêm do contexto urbano de Alepo, na Síria. A família foi recebida no aeroporto de Lisboa pela Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Cesseira, e também pela equipa da Divisão de Desenvolvimento Humano e Social da Autarquia, seguindo depois para Alcanena. Após a recepção nos espaços do Conselho, a família seguiu para o bairro Timor Lorosai, em Alcanena, onde conheceram a habitação em que vão ficar ou ficam instalados, a qual foi preparada com empenho para os receber. De referido que o acolhimento desta família síria contou já com várias doações de particulares e empresas, como é o caso da empresa JJ Louro. Os interessados em contribuir com doações e bens ou artigos para a família em causa deverão contactar a Divisão de Desenvolvimento Humano e Social do município de Alcanena. O município de Torres Novas vai investir 7 milhões de euros em reabilitação urbana até 2020. Os números foram apresentados em conferência de imprensa na manhã desta última quinta-feira, no auditório da Biblioteca Gustavo Pinto Lopes. A aposta do Executivo Torrejano obteve classificação máxima no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, permitindo o acesso a 4 milhões e meio de euros do Fundo FEDER. Posteriormente, com a concretização de mais 15%, no ano de 2016, este obteve uma majoração de 10%, prefazendo mais 450 mil euros. Do total do investimento, 7 milhões e 300 mil euros, a autarquia de Torres Novas irá comparticipar com 15%. Pedro Ferreira, o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, não tem dúvidas em afirmar que está em causa um projeto de extrema importância que vai tornar o Conselho Torrejano cada vez mais numa referência no centro de Portugal.
Portanto, a cidade de Torres Novas partilha com outras cidades do Médio Tejo uma combinação de características de um edificado que é indissociável das necessidades de reabilitação, portanto, os cascos históricos muito, muito degradados, o nosso também, apesar de grandes intervenções de vulto que foram feitas na cidade na procura de melhor qualidade de vida. Estou-me a lembrar da biblioteca onde estamos, estou-me a lembrar da Praça do Peixe, da recuperação da Praça do Peixe, estou-me a lembrar da Praça dos Claras, portanto, entre outras intervenções que já foram feitas, mas que são insuficientes também porque a parte do privado que é necessário e indispensável acompanhar todo este trajeto que a Câmara não começou este ano, já começou há muitos anos atrás e já investiu também muitos milhões de euros também cofinanciados na cidade, mas que ainda são insuficientes. Surge, entretanto, um desafio no quadro 2020, o PEDU, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, no caso das cidades médias. Torres Novas tinha e teve a obrigação, obviamente, e o desejo de apresentar uma candidatura.
Candidatura que, como ouvimos, foi classificada com a máxima pontuação no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está encerrada mais uma edição do Juntos pelos Nossos nesta quinta-feira. O auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca em Tomar foi palco para a sessão final desta iniciativa solidária, organizada precisamente pela Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, em parceria com os agrupamentos escolares, comércio local e ainda a autarquia Nabantina. Foram mobilizadas as crianças dos jardins de escolas e do primeiro ciclo do ensino básico da área da freguesia urbana numa campanha de recolha de fundos destinada a várias instituições, tendo por base árvores de Natal em materiais reciclados colocadas no comércio e restauração da cidade. A ERTS esteve na sessão e, no final, falou com Filipa Fernandes, a mentora e organizadora da iniciativa.
Cabe este projeto de alma cheia, porque conseguimos unir aqui uma massa humana muito forte, muito grande, em que as crianças, pais, familiares, entidades públicas, que é o caso das escolas e o caso da junta de freguesia, os ateliês das escolas e o comércio local se juntem, se unem por uma causa muito digna e muito forte, que é preciso nos lembrarmos todos os dias que existem causas para ser apoiadas. Neste caso, são 5 instituições da nossa freguesia, o CIRA, a PATA, a Crescer, a Cruz Vermelha e a Cáritas, que fazem um trabalho fantástico, muitas vezes invisível, e que merecem ser reconhecidas por isso. Este final é para dar esse reconhecimento a essas pessoas e para dar então o que é de valor, que é o dinheiro, que realmente ajuda a que estas instituições possam adquirir bens e que possam adquirir o que lhes faz falta para quem mais precisa. O valor conseguido realmente foram 240 euros para cada instituição. É um valor, no meu ponto de vista, bastante significativo, porque tendo em conta que foi só a população que deu do seu bolso donativos para esta causa. E cada um deu aquilo que pôde, e por isso quem dá o que pode mais não é obrigado, e por isso é essas pessoas todas que contribuíram. Muito obrigado pelo vosso contributo, porque um euro no nosso bolso pode não ser nada, mas um euro naquela caixa fez toda a diferença. Houve um aumento de 7 participantes para 14, dobramos então os participantes, tanto de cafés e restaurantes que apadrinharam a iniciativa, como de escolas que fizeram as árvores. Para o ano ainda queremos aumentar mais, convidar mais escolas a participar e mais padrinhos, porque quanto mais formos, mais provavelmente chegará a quem mais precisa.
Rádio Web, a primeira a informar.
As câmaras municipais de Vila Nova da Barquinha, Tomar e Ferreira do Zezer, assinam na próxima segunda-feira, pelas 11 horas, na Igreja Matriz de Atalaia, no Conselho Barquinhense, um protocolo com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, com vista à sinalização do Caminho de Santiago, que tem registado um aumento anual de peregrinos. A cerimónia ficará marcada pela apresentação da marcação do caminho, dos azulejos e setas com o símbolo concha, com que as autarquias pretendem sinalizar esta rota dentro da área geográfica de cada concelho. A ERTES esteve à conversa com Fernando Freire, o presidente do município da Barquinha, que perspectivou a assinatura deste protocolo.
Com este protocolo que vamos celebrar, vamos marcar tudo o caminho no nosso território e também no território dos dois concelhos que referi. De facto, a falta sinalética implica a perda de alguns caminheiros, implica nomeadamente a indicação e informação sobre o que existe em cada território, uma vez que o peregrinar de facto importa também uma atitude de fé, mas também de lazer e de vivência pelas zonas onde os peregrinos passam, no fundo, o seu acolhimento, também a sua disponibilização de serviços, como seja a questão do multibanco, a questão de cedermos também um local para eles colocarem os carimbos de Santiago, a questão também de abertura de alguns templos para a sua visitação e para a sua meditação. E, de facto, com este projeto que vamos assinar, estamos em condições de criar sinalética e também informação turística, de modo a facilitar-lhes já a difícil atividade que é a própria caminhada enquanto ato de fé. Isso vai acontecer nestes territórios, com a dotação objetivamente de marcos e indicações, e também com a criação de equipamentos para maior conforto desta nova atividade turística, que de facto, ou deste novo turismo, que é o turismo religioso, que de facto, com alguma surpresa minha, está em crescendo, nomeadamente assistindo à assistência de passagem de caminheiros e de viajantes no cumprimento de promessas para Santiago.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passamos agora à nota do dia, hoje com João Nogueira.
Depois da tomada de posse de Trump como presidente dos Estados Unidos, gerou-se mais uma vez uma onda de incertezas a nível mundial, num panorama que de estável já pouco tinha. Por cá, parece igualmente que a moda pegou. Se não, vejamos. A polémica da nova baixa da taxa social única para os patrões, moeda de troca obtida na concertação social para acordo no aumento do salário mínimo, foi chumbada no Parlamento. E, com isso, gerou mais uma controvérsia, só minimamente compensada, com medida alternativa de última hora. Mas o que ficou foi algum sentimento de insegurança quando Bloco de Esquerda e PCP votaram ao lado do PSD, não apoiando o Governo Rosa. Primeiro arrufo por bandas do frágil apoio ao Governo? Não ficou claro. E o facto de estarmos em ano de eleições autárquicas não pode justificar algum distanciamento dos dois partidos que até agora têm sustentado o Governo PS. Quando mais precisávamos de estabilidade, surgem sinais de crise que não ajudam o país. Também começa a ficar claro que os objetivos dos acordos à esquerda, pelo PS, estão praticamente cumpridos, e daí não façam provavelmente já muito sentido. Este início de ano tem sido bastante agitado politicamente, pelo que tínhamos esperança que tudo não passe de marcação de territórios e prova de vida com as autárquicas a mexer, se bem que só se realizem no final do ano. Na verdade, era bom que houvessem consensos geradores de calmaria e confiança para que o investimento cresça, o emprego e criação de riqueza também. Só por aí se combate e se sai da crise, não com as costumeiras guerrilhas e polémicas partidárias que não levam a lugar algum.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.